Assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o ar.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Olá, muito boa tarde. Está começando mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan, com muita opinião, com muita informação para você. Tem Corinthians, São Paulo, Futebol Clube, Palmeiras e também o Santos, né? O ano começa no dia 2, 3, 4, enfim, aí vem aí uma temporada muito puxada com o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e muita informação para você. Mais uma vez, Giovanni Chacon aqui ao meu lado. Boa tarde, Chacon.
Boa tarde, Rafael Tebas. Ontem estivemos juntos, hoje estamos juntos novamente para mais uma edição do Camisa 10. Muito futebol aqui do Brasil, as equipes se movimentando, mercado de transferências já se preparando para a reapresentação e aí a temporada 2020 chegando. E também futebol internacional, outros esportes e aqui ao nosso lado para comentar tudo isso, Bruno Prado. Um prazer ter você aqui ao nosso lado, Bruno. Feliz 2020 para você.
Olá, ótimo 2020 para você, Chacon, Tebas. Estamos aí para mais um Camisa 10. Vamos falar de futebol, ano começando, né? O ano começando no futebol também, mercado de transferências, enfim, já na próxima semana os clubes se reapresentam e começam a pré-temporada visando as competições oficiais do ano.
É, e tem Copa São Paulo de Futebol Júnior hoje também, né? O Palmeiras joga hoje com total cobertura da Pan, o Fausto Favara comandando, você acompanha tudo também no nosso canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes, e mande a sua mensagem. Vamos então ao intervalo, Chacon? Já voltamos?
Voltamos, aí a gente já traz as informações.
Vamos lá.
Estamos de volta ao Camisa 10, edição do dia 2 de janeiro. Estamos aqui já com o Rafael Tebas para trazer as notícias do Corinthians, que ainda corre atrás de laterais. O Timão querendo se reforçar para 2020, tem muitas competições pela frente, incluindo pré-Libertadores, Rafael Tebas.
É isso mesmo, né? O Dodô não veio, o Corinthians desistiu dessa contratação e o Sid Clay está muito próximo. O negócio está avançado, muito bem encaminhado, pode ser reforço do Corinthians. Até montei uma lista, né, dos reforços já confirmados e os que podem chegar ao Esporte Clube Corinthians Paulista. O Luan, que veio do Grêmio, 23 milhões de reais pagou o Corinthians, né? Muito dinheiro, mas contratou um bom reforço, assinou por 4 temporadas. O Cantídio, colombiano, já está, né, apalavrado, ele vem a São Paulo amanhã, assina o seu contrato, tem 26 anos, é colombiano, estava no Barranquilla da Colômbia, bom jogador, meio campista, né, com boa marcação, bom passe, um bom jogador também contratado pelo Corinthians, reforço confirmado. O Urso foi embora, por isso veio o Cantídio. Muito próximo então, o Sid Clay, né, joga no Dinamo de Kiev da Ucrânia, negócio está muito bem encaminhado, avançado, as partes já conversaram e ele vem por empréstimo de 1 temporada. Não está contratado ainda, não é oficial, mas o negócio sim está em andamento. O Dodô não veio, ainda pertence a Sampdoria da Itália e, portanto, não vem ao Corinthians na próxima temporada. Chacon, sobre o Dodô, né, jogador do Guarani, garoto,
bom jogador.
Tem 20 anos. Dodô não, perdão, Davó, né, tem 20 anos, o Davó é bom jogador. Ele também está muito próximo do Corinthians, né? A situação está bem encaminhada também. Deve ser contratado nos próximos dias, oficializado como reforço do Corinthians para essa temporada. O Timão joga a Florida Cup, mas joga também o Paulistão. E também tem Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Meu Deus
Júnior,
do céu, hein? É um atrás do outro.
É, são vários jogos realmente pela Copinha. O Corinthians entra em campo amanhã, né? Sexta-feira, às 21 horas e 30 minutos contra o Retrô de Pernambuco. Então pergunta a você, Bruno Prado, sobre o Corinthians. Sid Clay é bom reforço ou não é bom reforço? Bruno.
É, o Corinthians claramente busca um lateral esquerdo e o Sid Clay é um bom jogador, né? O Sid Clay, ele foi bem no Corinthians, né? Ele jogou o primeiro semestre de 2018 e foi bem. É melhor que o Avelar defensivamente vai bem, mas ofensivamente ele acrescenta muito pouco e o Sid Clay é um cara que chega bem à frente. Então, não acho que assim vá mudar o patamar do Corinthians, mas é um bom jogador. A princípio, vem para ser titular do Corinthians e é um cara que funcionou, né? Pelo menos temporariamente, por 6 meses que ele ficou no Corinthians, naquele período ele funcionou como titular, inclusive na conquista do estadual de 2018.
Bom, pessoal ligado agora no Camisa 10, o Corinthians não é o único que está atrás de reforços. Quase todos os clubes ficam monitorando o mercado de transferências e o atacante Marcos Guilherme está próximo de um acerto com o Internacional. E a reportagem da Jovem Pan conversou recentemente com o atleta e ele revelou que gostaria de voltar o quanto antes para o futebol brasileiro. A entrevista completa com Marcos Guilherme vai ao ar no próximo domingo no Seleção Jovem Pan. Vamos ouvir um trechinho do Marcos Guilherme aqui no Camisa 10.
Concordo com você, tenho ainda 24 anos, tenho muitos objetivos ainda ao passar da carreira. E sem dúvidas, um dos meus objetivos é retornar o quanto antes ao futebol brasileiro. Até pelo nível competitivo que temos hoje no Brasil, várias equipes atuando em alto nível, jogadores de nome, jogadores experientes retornando ao futebol brasileiro. Então, com certeza, um dos meus objetivos mais próximos aí é retornar o quanto antes ao futebol do Brasil para poder competir em alto nível. Tenho me preparado bastante, mesmo aqui na Arábia, tenho me preparado muito para quando retornar na minha melhor forma.
Tá aí então o Marcos Guilherme, ele que é jogador do Al-Weda, lá da Arábia Saudita, time que treinou o Fábio Carilli, inclusive trabalhou junto com o Marcos Guilherme, então voltando ao futebol brasileiro bem próximo. Bruno Prado, Marcos Guilherme, a nível futebol brasileiro, é um bom reforço, né? Já atuou por 2 times aqui no Brasil, Atlético Paranaense e o São Paulo, e agora indo pro Sul novamente para o Internacional.
Ele é um bom jogador, sim, jogador de lado de campo. No São Paulo ele ajudava muito, inclusive na marcação, sem a bola. Com a bola, ele é um cara que até tem a característica da profundidade, de levar para o fundo. Não é tão forte no um contra um, né? Como usam hoje essa expressão, né? No drible, no mano a mano. Mas é um bom jogador. Deve ser contratado pelo Inter e vai acrescentar. Vai ser um jogador que com certeza jogará bastante pelo time do Internacional. Se encaixa bem no mercado do futebol brasileiro. Está dentro, né, do nível da maior parte dos jogadores de lado de campo que atuam aqui no futebol brasileiro.
Palmeiras agora aqui no Camisa 10, né? O Palmeiras que joga hoje pela Copinha, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Tem um jogo contra o União, com total cobertura da Jovem Pan, a partir das 21 horas. Você não perde nada, um jogo imperdível, os garotos do Palmeiras na Copa São Paulo. Vou chamar o Pedro Marques, te cornetaram, hein, Pedro? Eu fiquei ligado nas redes sociais e te cornetaram. Bastante, você fez o Palmeiras da década, e não colocou o Valdívia, o pessoal te cornetou, Pedro Marques.
Ah, tinha gente que queria também o Robinho, tinha gente que queria o Roger Guedes.
Aí não dá, hein?
Enfim, tinha uma galera que tava enchendo o saco, até agora tá me enchendo o saco aqui nas redes sociais, quanto a seleção da década, mas enfim, aquela é minha seleção. Se você não concordou, mande a sua aí pelo nosso Twitter, arroba Jovem Pan Esporte, pro meu lá também.
Enfim, concordei, achei que você fez.
Você concordou? Enfim, eu também acho. Achei que o Valdívia jogou mais na década passada do que nessa última década atual. E como você bem disse, hoje o Palmeiras estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior em busca do título, em busca da taça inédita. E a transmissão da Jovem Pan começa às 21 horas com o Fausto Favara, o Vampeta e também o nosso Rafael Tebas no AM 620 e também no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Palmeiras que virou o ano de 2020 sem nenhum reforço apresentado. Isso só foi acontecer lá em 2010. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2010. Um bom período depois dali, o Palmeiras surpreende nesse mercado da bola, um pouquinho mais seleto do que nos últimos anos, mas é claro que o clube está atento, busca um lateral esquerdo. Guilherme Arana foi sondado aí nas últimas horas pelo Palmeiras, o agente do jogador, o representante do Arana, Thiago de Lima, confirmou a sondagem do Palmeiras e de outros clubes brasileiros, dentre eles o Internacional de Porto Alegre, também o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Fluminense também teria sondado a situação do Guilherme Arana, lateral esquerdo, que marcou a torcida do Corinthians em 2017, enfim, uma revelação corintiana que agora está no futebol europeu e desperta o interesse do Palmeiras. Também, nas últimas horas, surgiu uma informação de uma possível troca entre Felipe Melo e o lateral Mariano, lá do Galatasaray. O Felipe Melo, que é ídolo da torcida, e o Palmeiras busca um lateral aí para 2020. Foi um setor muito criticado em 2019. O Palmeiras tenta acertar as suas laterais. Até o momento, 5 saídas. Antônio Carlos, o zagueiro, foi para o Orlando City dos Estados Unidos. Thiago Santos também foi para os Estados Unidos, para o Dallas. Miguel Borja, o atacante, foi emprestado para o Junior Barranquilla da Colômbia. O Fernando Prass, que não renovou seu contrato, procura um clube aí para atuar em 2020. E o ex-zagueiro Edu Dracena, que se aposentou do futebol e agora é assistente técnico do Palmeiras. E ainda pode ter mais jogador de saída. Um deles pode ser Arthur, atacante, revelação, mandou bem demais no Bahia no ano passado. O Arthur recebeu uma oferta de 25 milhões de reais do RB Bragantino e tudo indica que ele deve sair do Palmeiras. Então é isso. Mercado movimentado, uma reformulação sendo feita no Palmeiras e qualquer novidade a gente retorna aqui na Jovem Pan. Giovanni Chacon, Rafael Tebas.
Show de bola, Pedro Marques. Valeu. Obrigado pelas informações. Bruno Prado, o Palmeiras sondando aí Guilherme Arana, Mariano, buscando o lateral, é a posição que falta para o Palmeiras ou ele deveria investir, sei lá, no ataque, há alguns anos tem tido dificuldades para encontrar um centroavante de fato,
O Palmeiras tem 4 bons laterais, né? 2 na direita e 2 na esquerda. Marcos Rocha e Mike de um lado, o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz do outro, acho que estão dentro da média do futebol brasileiro. O Mariano e o Guilherme Arana são bons jogadores, mas não acho que estejam tão à frente dos que já estão lá. O Arana é um cara que eu esperava muito mais dele quando saiu do Corinthians para a Europa, e até agora foi muito mal no futebol europeu. Eu esperava o Arana bem, ele já está 2 anos entre Sevilha e Atalanta e até agora não jogou. Então não dá para ter a certeza que ele vai chegar aqui e vai jogar. Então eu acho que as laterais não são o principal problema do Palmeiras. No ataque realmente falta, atacantes de lado também, os que chegaram não foram bem, o Arthur que podia retornar, pelo jeito vai ser vendido, e centroavante, o Borja tá saindo, o Deverson pode sair, aí o Palmeiras tem o Luiz Adriano e vai ter que buscar também uma opção para pelo menos revezar com o Luiz Adriano, que foi um cara que sofreu muito com problema físico na última temporada.
É, tem que se reforçar realmente o Palmeiras na próxima temporada. Cristiano Ronaldo agora aqui no Camisa 10, viu? Giovanni Chacon, né? Ouvinte da Pan aqui no Camisa. Olha só, mesmo em período de férias no Campeonato Italiano, ele joga na Juventus, o atleta da Juventus treinou para manter a forma física em plena aí, né? Situação de Natal, Ano Novo, o Cristiano Ronaldo não para um segundo. Vamos acompanhar. Olha lá, tá na piscina.
Galera tá comemorando, né? Tem Neymar na Bahia, Neymar Medina, uma baita festa em mansão. Tá... E o Cristiano tá no gás aí, ó, treinando.
Impressionante, realmente, né? É um atleta de altíssimo nível.
Aquele treinamento, né? De resistência, você que faz muito esse treinamento, né?
Faço,
né, Tebas? Pra corrida, pra jogar o futebol.
Passei a virada também dessa maneira. O Cristiano Ronaldo tem 34 anos, né, jogador da Juventus, e mesmo assim, realmente, a forma física dele é impressionante. Cristiano Ronaldo. Bruno Prado, você acha que o Cristiano, né, o Messi foi o melhor do mundo nessa temporada? Ele tem 34 anos. Fisicamente, é normal que qualquer atleta nessa idade caia um pouquinho. Mas você acha que ele pode chegar mais uma vez a ser o melhor do mundo?
Ah, pode, não dá pra duvidar do Cristiano Ronaldo. Na Juventus, até aqui, ele não conseguiu jogar no nível Cristiano Ronaldo, né? O que não quer dizer que ele esteja mal na Juventus, né? São coisas diferentes. Uma coisa é aquele nível absurdo do Cristiano Ronaldo que ele atingiu no Real Madrid. Na Juventus, dá a impressão que ele ainda não está se sentindo totalmente em casa. A primeira temporada dele na Juventus, ele fez mais ou menos metade do número de gols que ele costuma fazer. Na segunda temporada, ele tem um desempenho também bom, mas ainda não parece estar totalmente ambientado na Juventus, o Cristiano Ronaldo. Vamos ver nos próximos anos, mas claro, é um jogador fantástico, né? Um jogador que você não pode nunca duvidar do que ele pode fazer, apesar de já estar com 34 anos. Infelizmente, está chegando ao fim, como o Messi também, mas são jogadores que ainda estão num nível muito alto.
Ô Bruno, você citou agora que estão chegando ao final, né? Estamos no começo do ano, então a gente sempre começa a olhar para o futuro mais ou menos nessa época do ano. Messi e Cristiano vão daqui a alguns anos, parar de jogar futebol. Depois disso, você acha que vai ter alguma hegemonia, algum jogador hegemônico, como foi o Messi, como foi o Cristiano Ronaldo?
Por tantos anos, eu acho muito difícil. Claro que sempre teremos grandes jogadores, mas o que é mais impressionante em Messi e Cristiano é o tempo em que esses caras jogam no topo, no máximo. Esses caras estão há mais de uma década jogando num nível absurdo. Isso é muito raro na história do futebol. Se você for buscar na história do futebol, na história toda do futebol, você vai achar um, dois atletas no máximo que atuaram num nível tão alto por uma década ou mais de uma década, que é o caso deles. Dá pra citar um exemplo recente. O Ronaldinho Gaúcho, por 2-3 anos, talvez tenha jogado num nível muito próximo do que o Messi mostra. Só que foram 2-3 anos. O Messi joga nesse nível há 11, 12 anos, né? Então, jogar por tanto tempo neste nível é muito difícil.
São Paulo Futebol Clube agora aqui no Camisa 10 com Giovanni Chacon trazendo as informações do Tricolor. Vai ter um ano muito complicado pela frente. Fala, Chaconzinho.
Exatamente, é um ano também de recuperação financeira para o São Paulo. Tricolor, que não teve um ano agradável na questão de títulos, né? Mais um ano, desde 2012 não conquista títulos no futebol profissional, e agora é com um déficit financeiro enorme. Só que tem uma boa notícia, viu, Rafael Tebas? São Paulo estava na briga com o River Plate por receber grana referente à venda do Prato, né? Lucas Prato.
Finalmente,
no River Plate,
hein?
Finalmente pagou aí. Parece que, sabe aquele ano novo, vida nova, vamos deixar as coisas em dia. O River Plate pagou aí cerca de 18 milhões de reais pelo argentino. Ainda tem mais uma parcela, viu, no meio do ano para ser paga. E o São Paulo ainda vai na FIFA, tá recorrendo na FIFA pela multa, porque tem multa, né, por atraso, e o São Paulo quer receber essa multa. Amigos, né, clubes não necessariamente amigos, mas camaradas fazem negócios aí, um vai, outro vem, mas negócios à parte, né, quer o seu dinheiro. O São Paulo, que tinha aí, fechou 2019 com 180 milhões de reais de déficit financeiro. São Paulo, como todos os clubes aqui paulistas, né, participa da Copa São Paulo de Futebol Juniores, é o atual campeão, tetracampeão da história, fica atrás, claro, de alguns clubes, inclusive de rivais, como Corinthians é 10 vezes campeão, mas São Paulo muito forte na base. E tem alguns destaques, né? Na zaga, por exemplo, o Fasson é um dos destaques. Na lateral, Patrick, campeão do Sub-17, Copa do Mundo Sub-17 com o Brasil, estará no elenco lateral esquerdo. No meio-campo, Ed Carlos, campeão da última edição, Rodrigo Nestor. E no ataque, o Galeano, paraguaio. Tem dois estrangeiros, viu, no São Paulo. O Galeano renovou seu contrato de empréstimo, tem um passe fixado. São Paulo pode até exercer, deve exercer, porque vem fazendo grandes atuações aí o Galeano na categoria. E o Facundo, ele que é nascido na Argentina. Olha aí, você que é um grande fã da Argentina.
Grande, mas... Facundo.
Aí ele participou do futebol lá nos Estados Unidos e voltou a estar trabalhando no São Paulo. Fala um português muito bacana. A gente vai trazer a palavrinha desses dois atletas aí nos próximos dias na programação da Jovem Pan. Pra finalizar, agora um momento legal, assim, um momento... bacana, né? Virada de ano. Olha só o que aconteceu.
O que aconteceu?
Vitor Bueno ficou noivo.
Sim, olha só. Olha,
a gente tem a foto aqui no Camisa 10, pra quem tá acompanhando.
Casamento quase aí, ó, aqui na camisa,
né? Eles passaram, ele a noiva, né, agora dele, passaram lá na Times Square, né? Você que já passou tantos anos novos lá no, em Nova York, nos Estados Unidos. Aí, pedido de casamento surpresa no último dia do ano. Que beleza, hein, Tebas?
É isso aí. Então, desejamos sorte, né, ao Vitor Bueno, jogador do São Paulo Futebol Clube. Pergunta, então, a você, Bruno Prado, sobre o São Paulo, né? O São Paulo sempre, no começo da temporada, vende alguns jogadores jovens, enfim, faz alguma renda pro futuro, pra depois, né? A situação é a seguinte que eu te pergunto, então, Bruno, sobre o São Paulo Futebol Clube. O tricolor deve vender algum jogador, o Anthony, por exemplo, ou não deve vender?
Ah, pelo jeito vai ter que vender, né? Porque financeiramente a gestão foi péssima também no ano. E aí não sou eu que estou dizendo, é o balanço do próprio clube, né? Então o São Paulo fechou o ano de 2019 com 180 milhões de déficit. E a previsão orçamentária para 2020, ela depende muito de premiações em competições, ou seja, de chegar longe numa Libertadores, numa Copa do Brasil, uma boa colocação num brasileiro, e da venda de jogadores, né? O que é uma coisa que até pode ser discutida em algum momento com mais tempo. Mas os clubes de futebol continuarem dependentes de venda de jogador e de premiação, ou seja, coisas que podem ou não acontecer, e clubes com esse tamanho, com esse potencial, com o tamanho de torcida que tem, mostra uma incompetência administrativa e um relaxamento no que é mais fácil. Os clubes têm que andar sozinhos. Eles têm potencial de arrecadação, independente de vender jogador ou não. Basta trabalhar um pouquinho de forma organizada e saber explorar a imagem e o peso do clube que você está administrando.
Bruno Prado.
Sim.
O amor está no ar.
Opa,
Bruno Prado.
Que bom.
Casamento agora aqui no Camisa 10.
Excelente.
É, intervalo de jogo nos Estados Unidos e um pedido de casamento. Olha só que coisa bonita. Vamos acompanhar agora aqui no Camisa 10.
Go! All right, here we go. Sonia's got her first basket.
Que beleza, hein, Giovanni Chacon? Você
é aquele intervalo. É aquele intervalo interativo, sabe? Ó, você tem que acertar a cesta pra jogar um jogo da velha, né? Aí olha só. A moça continua o jogo e o rapaz já se posiciona ali pra fazer o pedido. E tem que ter coragem. Imagina se ela diz não, né?
É, né? A quadra lotada. Ia ser complicado, realmente. Você faria uma coisa dessa, Chacon?
Ah, não sei, hein?
Você que tá apaixonado?
Eu sou o cara mais contido, né? Tem que fazer uma coisa mais privada. Eu não sei se eu faria, assim, num lugar tão aberto, assim, com tanta gente olhando. Eu ficaria um pouco nervoso, Tebas,
admito. Muita exposição, né? Muita exposição, exato.
É muita exposição. Sim, muita. Né? Não, jamais faria um negócio desse.
Imagina se fala não. Eu fico mais preocupado com isso. Mas ela disse sim, isso que importa.
É, o que importa é que ela disse sim. Agora quem também vai dizer sim é o Gabriel Dias com as informações do Santos Futebol Clube. Ele tá aí, elegante como sempre e tal. Fala aí, Gabriel, boa tarde.
Fala, Tebas, Chacon, Bruno, você que nos acompanha aqui no Camisa
também
10.
Também está apaixonado, Gabriel.
Jamais.
Sempre.
Meu coração é uma pedra, como diria Schopenhauer. Agora o Santos, né? Vamos falar de coisas mais interessantes aqui para o programa. Afinal, nós estamos no coração peludo. Vamos falar do Santos, que estreia amanhã na Copa São Paulo de Futebol Júnior em Marília. O Santos está lá alocado em Marília. O seu grupo fica, portanto, no interior de São Paulo, 7h15 da noite contra o Timão. O Santos vai enfrentar às 7h15 o Timão em Marília. Aliás, o Santos não vence a Copa São Paulo desde o ano de 2014. O Santos, que tem uma categoria de base muito forte, é verdade. Inclusive, terá três jogadores destaques este ano, três jogadores que passaram aí pelas mãos do técnico Jorge Sampaoli. São eles, 16 anos, o Marcos Leonardo, que já é visto como o novo raio da Vila Belmiro. Seus números superam, inclusive, os de Neymar, Gabigol, inclusive o do ex-raio da Vila, o Rodrigo. Outros jogadores que passaram pela mão do treinador Jorge Sampaoli, o Alanzinho e também o Lucas Lourenço. O Marcos Leonardo tem números muito interessantes. No Sub-13, quebrou o recorde do clube no Campeonato Paulista. Foram 25 gols marcados. No Sub-15, outro recorde, 36 gols só no Campeonato Paulista. Foram 60 na temporada. Agora no futebol profissional, o Santos espera a chegada de Jesualdo Ferreira, seu novo treinador português, para a próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro. O treinador deve desembarcar em São Paulo 2 dias antes da reapresentação do elenco santista, que acontece no dia 8, a expectativa, portanto, da diretoria do Santos, que não sabe o que vai fazer, por exemplo, com dois jogadores. Brian Ruiz, que chegou ao clube na metade de 2018, tem o seu contrato até o final deste ano e uma dívida de R$400 mil. O Santos deve este valor e o Brian Ruiz, o costarriquenho, já disse que não deixará o clube enquanto essa dívida não for paga. O Santos realmente não sabe o que vai fazer com o Brian Ruiz, que só atuou em 14 partidas, ou seja, muito baixas as atuações do Brian Ruiz. Outro jogador de destaque é o Cueva. É, muita gente se lembra, o técnico Sampaoli trouxe o peruano Cueva para o Santos, que não deu muito certo. O Santos tem uma dívida de R$29 milhões com o Krasnodar da Rússia. E essas parcelas foram divididas em 3 vezes. O Santos precisará começar a quitá-las a partir de janeiro de 2020. O Santos, para não pagar essa dívida, precisa de um jogador, de um time para comprá-lo. Futebol latino é muito interessado no Cueva, mas ninguém tem interesse em trazer essa dívida aí de 29 milhões para o seu próprio clube. São as informações do Santos, Tebas Chacô.
Tá certo, então, Gabriel Dias, obrigado pelas informações do Santos. Bruno Prado, queria que você comentasse essa questão do Cueva, que o Gabriel Dias trouxe as informações sobre os valores. No Krasnodar, eu lembro que ele teve uma passagem assim belíssima de nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Ele chegou a errar o ônibus da equipe, só atrapalhada, ficou muito tempo no banco. Quem é que pega uma bucha como o Cueva, hein?
É, e paga caro, né? Que aí muita gente coloca tudo nas costas só do Jorge Sampaoli. De fato, o Jorge Sampaoli indicou um jogador e o jogador não funcionou. E o próprio Sampaoli deixou de aproveitá-lo. Então, claro que o Sampaoli tem a sua responsabilidade. Mas a direção do clube também tem. A direção do clube tem que chegar e fazer a indicação, falar, por esses valores eu não vou contratar esse jogador. Jogador que no último ano do São Paulo não jogou, na Rússia não jogou, e você traz o jogador. Então é uma coisa dividida, né? A direção poder falar, por esses valores não vou trazer. E outro caso que o Gabriel citou, que foi o do Brian Ruiz, é mais um caso daqueles que nessa época de transferências, todo mundo fica empolgado, vamos trazer o jogador. Aí faz um contrato com o cara. Cara, 6 meses não funciona, que o Brian Ruiz jogou 6 meses no Santos. E aí, só que o cara tem contrato.
Depois de uma boa Copa do Mundo,
sim,
né?
Sim, e é um jogador já veterano. Mas enfim, o cara tem contrato. E não é assim, o contrato, se não der certo, manda embora. Não é assim, o cara tem um contrato longo. O Brian Ruiz tá no direito dele, tá exigindo que o contrato seja cumprido.
Bruno Prado, Giovanni Chacon, ele está de volta à Itália.
Esse é fera. Nossa, esse é fera.
É fera, carismático, mas também é polêmico, é marrento. Ibrahimovic, aos 38 anos, volta ao Milan. Temos as imagens, ó, para quem nos acompanha através do canal do YouTube, ó, o avião e tal. Ibrahimovic ali cumprimentando algumas pessoas no aeroporto. É reforço do Milan, né? Contrato de 1 ano, pode ser renovado, né?
Até o final da temporada, né? São 6 meses, depois pode ficar mais um ano.
Pode ser, exatamente, né? E é o que deve acontecer, esperamos isso, né? Boa contratação ou não, Bruno Prado?
Olha, ele vai para um time que hoje é muito complicado, né? O Milan tá no meio da tabela do Campeonato Italiano, não ganha nada há muito tempo, nem briga, né? O Milan hoje é um time mediano da Itália, não tô falando de história, tô falando de momento, e momento não é esse ano pontual, já há alguns anos o Milan é um time intermediário da Itália. O Ibra teve uma boa passagem lá, participou do último título